Olá, boa tarde. Na Visita Açores, a anterior ata na Associação do Turismo dos Açores vai eleger novos órgãos sociais na sequência da demissão dos atuais e readmitir os associados fundadores, entre os quais o Governo Regional. Os órgãos sociais da Visita Açores apresentaram ontem demissão coletiva em conformidade com o disposto nos estatutos da Associação, mas a direção demissionária assegura o funcionamento da Associação até ao ato eleitoral. As novas eleições já estão agendadas a 24 de fevereiro.
Os órgãos sociais da Associação Visita Açores apresentarão a sua renúncia de mandato, porque achamos que terminou o nosso tempo, que já terminou em maio de 2022, e para que a promoção não pare, embora nós estejamos a trabalhar nesse sentido, mas é importante que a Associação Visita Açores continue a desenvolver o seu trabalho.
Carlos Moraes, presidente da Visita Açores, em declarações à RTP Açores. Segunda-feira, na mesa da Assembleia Geral da Associação, convocou duas Assembleias Gerais. A primeira, agendada para 24 de janeiro, que terá como ponto único na ordem de trabalhos a readmissão dos associados fundadores, entre os quais se incluem o Governo Regional e a SATA. A segunda Assembleia Geral foi convocada para 24 de fevereiro e os trabalhos incidirão sobre a discussão e aprovação do relatório e contas de 2022, a discussão e aprovação do plano de atividades e orçamento para este ano, bem como a eleição dos novos órgãos sociais. Os atuais órgãos da Visita Açores foram eleitos para o triênio 2019-2022, permanecendo no exercício de funções desde 20 de maio de 2022, altura em que o mandato terminaria. A mulher do secretário-geral da Agricultura, António Ventura, abdicou do cargo, ganho por concurso público de diretora de serviços na tutela do marido, rejeitando a suspeição falsa de privilégio, revelou hoje a própria à agência Lusa. Numa posição escrita, Fernanda Ventura, engenheira zootécnica, acrescenta que a sua carreira profissional foi sempre pautada pelos valores de lealdade, diligência, competência e brio, e defende que aquela não foi uma nomeação de confiança pessoal ou política. A 27 de dezembro foi publicado em Jornal Oficial a nomeação de Fernanda Ventura para diretora dos Serviços de Apoio ao Investimento e à Competitividade, integrados na Direção Regional do Desenvolvimento Rural, tutelada pela Secretaria da Agricultura, liderada por António Ventura. A nomeação surge depois de um concurso público, tendo o júri considerado que Fernanda Ventura tinha o perfil exigido para o desempenho das funções inerentes ao cargo, segundo o despacho. Especialista que é técnica superior na Direção Regional do Desenvolvimento Rural desde 20 de outubro de 2010, afirma que nunca misturou a vida pessoal ou institucional com a isenção e imparcialidade das suas decisões profissionais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do grupo parlamentar do PS Açores considerou que a região precisa de se chegar à frente de forma urgente e decidida no apoio às famílias e empresas para mitigar os efeitos da crise inflacionista. Vasco Cordeiro falava à saída de uma visita à empresa Damião Medeiros em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.
Há medidas nacionais do Governo da República que já foram criadas e que se aplicam na região, mas é importante que o Governo Regional também avance o mais rapidamente possível com medidas concretas. E algumas dessas medidas até têm a ver com coisas tão simples como pagar os apoios que estão atrasados, refiro-me, por exemplo, a linhas de apoio à manutenção de empregos. Essa é uma nota que, de forma insistente, nos tem chegado.
Vasco Cordeiro reiterou que se deve proceder ao pagamento a fornecedores da Administração Pública Regional, chegando notícias que há fornecedores que desde meados do ano passado não receberam ainda aquilo que lhes é devido. O líder do PS Açores destacou ainda propostas apresentadas pelos socialistas como a medida de apoio ao aumento dos custos de produção das empresas. Vasco Cordeiro lembrou também a medida relacionada com os custos de transportes de mercadorias e das matérias-primas máximas para a região.
E é isso que nós defendemos que seja feito. Um mecanismo que possa ajudar ou que possa, no fundo, garantir que, havendo uma ajuda ao transporte de matérias-primas e de mercadorias, o preço final dos produtos transformados ou das mercadorias se mantém igual nessa componente que teve a ajuda ao transporte.
O dirigente socialista destacou também a proposta que visa um apoio às empresas que vejam os seus encargos aumentarem com as remunerações dos trabalhadores, tendo estimado este custo na região em 6,5 milhões de euros. O governo açoriano lembrou que não tem responsabilidade na gestão financeira das escolas profissionais que estão a passar por dificuldades, mas realçou que está a investir na formação de ativos com apoios àquelas instituições. Segundo o Executivo, estas formações vão ser promovidas no âmbito dos programas Form Açores, Qualifica IN e Açores Digital e representam um novo desafio para estas escolas. A posição do Governo surge no dia seguinte à Associação de Escolas Profissionais dos Açores ter exigido uma clarificação sobre a estratégia para esta modalidade de ensino na região, pedindo uma comunicação transparente e eficaz e alertando para a necessidade de medidas urgentes. Ontem, a Secretaria da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego reitera o papel absolutamente estruturante das escolas profissionais para a qualificação dos açorianos, mas lembrou que aquelas são entidades privadas. A Secretaria Regional, liderada por Maria João Carreiro, recordou que, face ao atraso na entrada em vigor do próximo quadro comunitário de apoio, o Executivo criou um mecanismo de financiamento dos cursos profissionais e de especialização tecnológica através do pagamento dos encargos provenientes dos empréstimos bancários. Recorde-se que no comunicado de segunda-feira, a Associação de Escolas Profissionais do Arquipélago lamentou o encerramento da escola Aprodaz e disse não compreender o desconhecimento manifestado publicamente pela secretária da tutela, uma vez que assistiu uma reunião e decorreram contactos com o Executivo sobre o assunto.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Empreitada de reperfilamento e pavimentação da via de acesso ao Monte Brasil na Ilha Terceira deverá estar concluída até ao final deste mês. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Encerrado desde novembro, o acesso com cerca de 1 quilómetro que liga a Ermida de Santo António e ao Mirador da Caldeira, no Monte Brasil, deverá estar concluído até o final do mês. A garantia foi dada pelo vereador Paulo Lima, após visita aos trabalhos da empreitada de reperfilamento e pavimentação da via.
Fizemos então valetas novas para o desvio das águas pluviais, vamos fazer fresagem de todo o pavimento existente e vamos fazer uma subbase nova e vamos fazer efetivamente o betão tuinoso para ficarmos com a via de acesso em condições para os locais e para quem nos visita. Como bem sabem, a Reserva Florestal de Recreio do Monte Brasil recebe manifestamente muita gente.
O município investe nesta empreitada que permite a melhoria da circulação rodoviária e ainda contribui para a conservação e valorização ambiental num local que é a Reserva Florestal, dando assim continuidade à colaboração institucional que mantém com o Serviço Florestal da Terceira na manutenção da Reserva Florestal do Monte Brasil.
O município de Angra do Heroísmo pretende fazer é estar atento e investir sempre que seja necessário em situações que dignifiquem melhor o edificado da nossa cidade. Nós não olhamos se é do regimento, se é do governo regional, se é da junta de freguesia, tudo o que for aquilo que puder dignificar as infraestruturas e aquilo que nós temos no município de Angra do Heroísmo, nós estamos prontos a colaborar.
Paulo Lima, o vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas vai realizar ao longo deste ano 40 ações de formação e sensibilização direcionadas ao setor agropecuário, com vista à melhoria do desempenho ambiental das explorações agrárias. A informação foi avançada pelo Secretário Regional do Ambiente, Alonso Miguel, após uma reunião com a direção da Federação Agrícola dos Açores. O governante adiantou que as ações de formação arrancam em março e serão realizadas ao longo do ano junto do setor agropecuário, diário em todos os concelhos do arquipélago, em articulação com a Inspeção Regional do Ambiente, envolvendo as associações e cooperativas agrícolas e serviços de desenvolvimento agrário. O secretário regional sublinhou que o objetivo é melhorar o desempenho ambiental das explorações, reduzir o impacto e os efeitos desta atividade ao nível do solo e dos recursos hídricos. Já o presidente da Federação Agrícola afirmou que os agricultores são os primeiros defensores do ambiente, considerando que a sensibilização ambiental junto do setor agropecuário será extremamente importante. Jorge Rita alertou, no entanto, que para a necessidade de haver uma articulação em termos de legislação regional entre as câmaras, juntamente com o governo regional, para que não haja legislação diferente de concelho para concelho, principalmente na área da deposição de estrumes no solo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O terceiro Congresso Internacional de Astrologia vai decorrer pela primeira vez nos Açores. Entre 31 de março e 2 de abril, o evento, que terá lugar na Escola Secundária Domingos Rebelo, na Ilha de São Miguel, vai trazer oradores de renome no mundo da astrologia. Organizado pela ASPAS, Associação Portuguesa de Astrologia, a iniciativa pretende elevar o assunto em termos profissional de excelência em temas e em ciclos. O resgate da tríade transformadora é o tema central desta edição, que vai contar com 24 congressistas, como adiantou a Atlântida Isabel Guimarães, presidente da associação.
Temos vários astrólogos internacionais de excelência profissional. O que é que eu quero dizer com isto? Excelência profissional. Trabalham com a astrologia de forma profissional, ou seja, têm artigos publicados, livros publicados, já participaram em imensos congressos internacionais, já estão habituados também a este tipo de eventos, e vamos ter de várias partes do mundo, desde Estados Unidos, desde a Irlanda, desde o Reino Unido, desde a própria Portugal, claro, e também residentes astrólogas dos Açores, que vão fazer um estudo magnífico astrológico sobre precisamente os Açores. E vamos ter temas bastante apelativos em todas as áreas que absorvem a astrologia, que são várias.
Fazendo as crianças alcançarem as estrelas, as guardiãs dos quadrantes, Plutão em Aquário, a nova economia e os novos negócios e o palco da vida são algumas das questões que vão ser abordadas neste congresso. Paralelamente, haverá diversos workshops. Relativamente à importância da astrologia nos Açores, a responsável afirma que a mesma está menos desenvolvida do que no continente, adiantando o que falta fazer neste aspecto.
Falta de divulgação, falta de suporte, falta de levar a importância da astrologia ao povo açoriano, perceberem que ferramenta importante têm para poder auxiliar no seu desenvolvimento pessoal e também empresarial, porque a astrologia está ligada também a negócios, a empresas, e ajudar as pessoas a entender o que é isto da astrologia e de levar essas ferramentas também ao povo açoriano, que é o povo português também.
Os interessados em participar no congresso poderão inscrever-se até 1 de março através do site da iniciativa. Acontece entre 31 de março e 2 de abril de forma presencial, mas também online através da plataforma Zoom. Mais de 800 açorianos estão entre os 13 mil portugueses que registaram o seu testamento vital em 2022, duplicando o número de registros do ano anterior, segundo dados dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. O testamento vital, feito de forma voluntária, é o documento em que o cidadão pode manifestar a sua vontade sobre os cuidados de saúde que deseja ou não receber quando estiver incapaz de expressar a sua decisão. O Registro Nacional do Testamento Vital, o RENTEV, sistema gerido pelos SPMS, que permite registar toda a informação relativa a este documento, entrou em funcionamento em 2014 e desde essa data mais de 53 mil portugueses registaram o seu testamento vital. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.